Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais um episódio daqueles temas assim que vai ser divisor de águas para você? Para a gente aqui já estamos nos bastidores, aquecendo, fazendo erros de gravação, porque hoje, sei lá, eu estou com um pouco de gagueira mental.
Normal.
Ainda fiz piadinha com o Danilo, que a gente perdeu, né? Que eu virei e falei que ele está lindo de cor de rosa. Ele é o meu Zé Goiaba preferido.
Eu falei que eu não sou o bicho da goiaba, ainda bem, né?
É, mas perdeu a graça agora.
Perdeu a graça. Para vocês pode ter graça, para a gente já...
Gente, essas horas que vocês deviam saber como é impagável os bastidores, porque a gente dá muita risada.
Ah, daqui a pouco o tempo vai ser só ao vivo, vocês vão pegar na íntegra. A Tava até as paquetadas dela.
Pois é. Quero começar agradecendo o Vilambir. Muito obrigada por mais este super episódio aí, patrocinado por vocês.
E a convidada já gostou, depois ela vai falar. Já gostou, ela viu? Aprovou, tá aprovado, viu, Vilambir? Não tinha como não aprovar, né? Mas...
E fora o Vilambir, obrigado, Linderme. Seu cupom de desconto ainda está ativo. Danilo prometeu e cumpriu, né?
Então... Falei no outro episódio que eu ia segurar até o final de setembro.
Então final tá de setembro.
Setembro agora. Era agosto, agora vamos até setembro.
Deu aquela prorrogada, né?
Então... O acordo 30. Vai lá no site da Linderme. Todo o site está com 30% de desconto se você usar o cupom do acordo 30.
É isso?
É isso.
Então, pronto.
Bora.
Já temos o episódio?
Já temos. Ah, tá ótimo. Já demos tanta risada. Foi tanta risada que hoje valeu.
Não, eu vou até... Eu perdi o rebolado, gente. Eu vou fazer já a apresentação da nossa convidada. E vou já apresentar de maneira íntima.
É isso aí.
Mas antes disso, se você chegou pela base da nossa convidada, seja muito bem-vindo ao canal do Acordo Podcast. Aproveita, já se inscreve, tá bom? E fala de qual cidade você está nos acompanhando. Isso é ótimo pra gente, viu?
Dá e aquela curtida. Do like, dá aquela dedada lá. O like não vai cair o dedo, não. Não acontece nada. É só dar dedadinha lá.
Dá aquela dedada sem dó.
É isso?
É isso. Hoje...
Então apresenta a convidada, amor. Eu vou ter que ficar olhando pra você se apresentar agora.
Não, eu vou ter que dar aquela... segurada.
Quer que eu fale?
Não. Então essa parte se fala. Eu só quero falar que se você já teve vontade de ir morar fora do país e assim como eu, imaginou ir de coiote...
Coiotinho.
Passar ali... México, exatamente, pelo
esperando
México.
Esperando alguém te pegar? Cadê?
Não é a maneira mais indicada, tá bom? Então, fomos atrás de uma especialista para tirar todas as dúvidas de como você faz no modo correto da coisa.
É isso. E quem tá aqui?
Quem é a nossa convidada, Danilo?
Rafaela Garreta. Ó! Eu erro.
Ainda bem, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Olha, como começou a sua jornada na imigração?
Sendo imigrante.
Sendo imigrante.
Eu gostei, advogada, né? Porque eu sou advogada aqui no Brasil também. Então, eu fui para os Estados Unidos para... aprender novas técnicas, inglês jurídico, tentar um mestrado, algo no sentido. E aí eu comecei a me envolver muito com a comunidade imigrante e fui vendo das necessidades dos imigrantes terem uma pessoa que eles poderiam contar, que falasse a língua deles e entendesse a cultura deles, né? E eu fui me envolvendo e acabei... aprendendo bastante e me tornei uma advogada nos Estados Unidos também.
Mas quando você foi para lá, você foi como imigrante, mas você foi certinho ou você já chegou lá...
Eu fui certinho.
Ah, foi certinho, tá vendo?
Aí, ó, e se fosse errado, você acha que ia falar também?
Não, mas é só uma pergunta, você já podia falar.
Mas você tá muito Zé Goiaba. Não ia falar, ela é advogada. Pô. Isso pode ser usado contra ela.
Não vai nada.
Pode ser. Eu fui com uma intenção de ficar um tempo, mas como muitos que vão, né, falando assim, eu só vou ficar 2 anos, estou lá 17 anos. A comunidade lá, a vida lá foi me abraçando, fui me envolvendo muito com várias atividades e não me via mais morando aqui naquela época, né? Hoje eu tenho mais integração com o Brasil de novo. E eu agradeço demais todo o tempo que eu estou nos Estados Unidos. Foi uma terra que me proporcionou aprender muita coisa. Foi uma terra que trouxe muita novidade, muito pensamento diferente. Me lapidou mesmo como pessoa, como empresária, como ser humano.
E você tá onde lá hoje, Rafa?
Hoje eu moro em Massachusetts, eu amo, eu falo que sou Brazilian Bostonian, amo aquela região da grande Boston, sempre morei lá. Na realidade, eu morei em Nova York também quando fiz o meu estágio, mas eu contava os dias para voltar para Massachusetts.
Ah, que legal. Eu acho legal a gente puxar isso aí para ajudar as pessoas, porque muitas pessoas têm o famoso sonho americano, né? Embora para os Estados Unidos, mas eu acho que assim, claro que cada um com as suas limitações, cada um como pode, mas se você procurar aí da maneira correta, né, eu acho que isso já começa sendo um ponto positivo. Eu fiz a brincadeira como que você foi, mas assim, eu acho que já começa sendo um ponto positivo para que você viva numa tranquilidade, vamos assim dizer, não seja uma pessoa que vive ali sob uma pressão e não conseguir ter uma adequação ali no país, né?
Qual que é o maior erro que você pode dizer que o brasileiro comete a querer ir para lá? O que, que é recorrente?
Eu acho que é um problema cultural, generalizando. Né? Todas as informações que eu passar aqui, eu estou generalizando, porque, né, e não estou julgando ninguém, eu só estou falando sobre dados que eu vejo no meu dia a dia. Então, o maior problema que eu vejo é a falta do planejamento. A falta de achar que pode fazer algo da forma correta, porque todos os amigos fizeram da forma errada, porque ninguém conseguiu. E porque não se planejou. Dados mostram que a maior parte dos imigrantes que estão indocumentados nos Estados Unidos, eles entraram de forma legal. Ou seja, eles foram inspecionados por um oficial de polícia de fronteira, e foram admitidos para os Estados Unidos. E aí, sim, eles passaram do tempo e acabaram ficando indocumentados nos Estados Unidos. Eu acho que o erro já vem desde quando eles saem do país deles, a maior parte das vezes. Por quê? Quando você tem um visto, você pede para entrar nos Estados Unidos usando aquele visto, a sua intenção, ela tem que ser ligada ao visto. E a maior parte das pessoas vão com visto de turismo, quando na realidade elas não querem turistar, elas querem morar. E muitas delas, incluindo pessoas que ingressaram nos Estados Unidos de forma ilegal, poderiam ter entrado nos Estados Unidos como residentes se tivessem se planejado. Então, na minha opinião, é a falta do planejamento.
Então, eles fazem essa manobra, seria por questão financeira, de entrar como turista do que já aguardar para entrar de maneira legal?
Ignorância e falta de planejamento. Porque alguns tipos de visto, você pode ter um planejamento de pagamento, ou você pode até encontrar um sponsor. Eu acho que a desculpa é não ter dinheiro, ou nem tentar. A maior parte das vezes as pessoas nem tentam, nem procuram se informar, né? O planejamento, ele requer essa informação. E porque eles viram o outro fazendo, e o imediatismo, eles acabam tomando decisões que são irreversíveis, às vezes.
Rafa, você falou uma coisa que é verdade, né? As pessoas, elas já vão com o intuito dentro delas, só que errado, vamos dizer. Ela sabe que ela tá querendo ir morar lá, ela sabe que ela tá indo pra procurar um emprego, mas ela entra como um visto de turista, porque, não, estou turistando, e realmente não tá. Ao invés de já tentar fazer o contrário, né? Já tentar às vezes, não sei, entrar como, posso ser leigo, tá? Não posso, se eu falar bobagem, você corrige na hora. Entrar como um turista, né? Porque você tem o tempo que você pode ficar, estudar o país, entender como que você pode se legalizar, volta embora, entendeu? Depois vai, eu sei, mas Danilo, mas você tá falando que isso custa. Eu sei que custa, mas eu acho que custa menos do que você ficar ilegal.
Não, existem várias pessoas que vão pra conhecer, pra ver se gostam, e no meio do caminho as coisas acontecem e elas decidem ficar porque as portas foram se abrindo e as coisas foram dando certo, tá? Eu não tiro essa oportunidade de acontecimento, mas a maior parte já vai com a intenção de ficar indocumentado. E ficar indocumentado tem muitas consequências e as pessoas esquecem que do futuro. E muitas acabam tendo traumas também, né? Só a consequência jurídica, mas a consequência da saúde mental, né? Traumas que vão ficar como marcas na vida toda dessa pessoa. Porque sentem falta da família, porque sentem falta da cultura, do sol. Eu que estou, né, numa região que tem um inverno bem rígido. Então, eu tenho conhecimento de várias pessoas que ficam com depressão, porque não tomaram uma decisão da forma que estava com uma estratégia para alcançar o objetivo que elas queriam, né? Mas, assim, de novo, eu não julgo as pessoas, porque muitas foram... com uma malinha, com $100, e hoje são grandes empresários, grandes nomes que trazem uma experiência enriquecedora. É a vida, né? Mas, assim, hoje nós temos a oportunidade de ter o acesso à informação, como vocês aqui estão me trazendo. Existem várias outras pessoas que informam. Uma pesquisa, você vai lá no Google, né, e coloca como emigrar legalmente para os Estados Unidos e você vai ter muita informação. Lógico que a gente tem que ter uma peneira, porque muitos trazem informação e conteúdo, eu vejo muitos achando que são advogados e falando besteira, né, e acabam fornecendo uma informação que tem consequências para essas pessoas que estão recebendo a informação. Mas hoje é muito mais fácil, no meu tempo, eu me lembro, para eu saber de alguma coisa, eu tinha que ir para a biblioteca, apesar de eu ter uma carinha bem, bem jovem, todo mundo fala que nunca acha que eu tenho a minha idade, mas no meu na minha época eu tinha que ir na biblioteca pedir um livro, sim, esperar uma semana, né? Hoje o acesso é muito mais fácil, então eu não consigo entender por que as pessoas ainda tomam decisões que são drásticas, assim, e desinformadas.
Eu acho que é falta de informação mesmo, porque eu acho que, assim, a informação está hoje na palma da mão, é o que a gente fala, né? Mas tem pessoas ainda que são leigas e pessoas que são maliciosas, que enganam o outro. Então, às vezes, a pessoa procura informação no lugar errado,
e
né?
E também tem outro fator, né? As pessoas... Hoje, todo mundo é entendido a tudo, né? Então, por que eu vou pagar para um especialista ou procurar um especialista? Porque se eu tenho meu colega que já fez e não pagou ninguém e deu certo para ele, por que eu vou pagar alguém para me ajudar?
Ou tem uma discriminação em contratar um profissional da área, um advogado. Eles contratam alguém que não é advogado. Tem duas figuras que são muito utilizadas por imigrantes para preenchimento de formulários para imigração. Uma é o notary, que é um notário público. Lá a gente não tem as figuras de cartório para você reconhecer a firma, você tem um notary. E também as paralegals, que são assistentes de advogados. Aqui no Brasil não tem essa figura da paralegal, que é uma profissional que tem bastante conhecimento na parte prática legal, né, de fazer as coisas acontecerem e de apoiar o advogado. Então, por eles terem conhecimento, muitos vão até eles e eles querem ajudar. Ah, eu estou ajudando o meu amigo, e acabam ferrando. eu vejo, assim, igual aqui tem muita consultoria, né? Muita empresa de consultoria, eu vou te ajudar a preencher para o seu visto. E as pessoas sentam na minha mesa ou têm uma consulta online, e eu não consigo reverter, por exemplo, misrepresentation ou fraud, né? Uma fraude ou uma representação de uma intenção diferente de quando eles falaram com o oficial. Porque uma pessoa que não tinha competência, né? Porque a única pessoa que realmente pode dar consultoria jurídica é um advogado, não é alguém que trabalhe na área, né? E, infelizmente, a gente vê isso, a gente vê também na internet muitos influencers falando sobre faz isso, como você tem que se portar numa entrevista. Outro dia desses eu vi um rapaz que a profissão dele não tem nada a ver. Mas eu acho que é porque vende. Ele começou a falar como... Ele fez um podcast, deu várias entrevistas de se portar numa entrevista. Nem ele, eu sei que nem ele mesmo tem um visto.
E ele, querendo ou não, ele está sendo influenciador para outras pessoas.
Yeah.
A fazer de um modo que só por Deus para saber se vai dar certo.
Mas
ou não, né?
Você viu que legal? A gente trouxe uma professora de inglês, que ela, né, ela tem grandes players que fazem inglês com ela, então ela dá mentoria, tudo, ela tem as aulas, ela ensina você a falar inglês. Agora estamos trazendo a Rafa, que é da parte de imigração. Depois a gente, o que a gente tem que trazer? A gente do turismo, que a gente já está ensinando a pessoa a conseguir. Já aprende inglês, vai direitinho, né?
E compra passagem. Vai direitinho e compra passagem,
porque
eu acho.
Eu acho que as pessoas, elas... Eu acho, não, eu tenho certeza. Falta de conhecimento e falta de buscar o que é correto. principalmente brasileiro, né? Sim. Não tô
mais generalizando. Você gosta de dar um jeitinho, mas sempre tem um amigo.
A gente tem o nosso jeitinho, a gente dá o nosso jeitinho. Já tem um amigo que foi, ele vai me colocar lá. Ah, oh, a minha tia, eu falei pra você, ela mora lá, né? E aí sempre falou assim, ó, quando você vir pra cá, não fala que você vai vir na minha casa. Eu não consigo mentir. Hoje eu estou assim, é, se eu sair, se me perguntar, eu não consigo chegar. Você tá indo pra onde? Eu falei assim, tô indo na casa da minha tia. Ela fala, ah, não fala. Eu falo assim, não, eu tenho empresa aqui, eu tenho tudo, não vou ficar lá, né? Mas muitas pessoas acham o jeito do quê? De burlar tudo isso para ficar, né? Sim. Então, explica um pouco agora.
Por onde começa? Logicamente, indo até o seu Instagram e marcando uma call com você. Mas quais são os passos para quem tem essa intenção de ir para lá para ficar?
Precisa de um visto imigrante. Primeiro tem que saber se você quer ir ficar porque você quer estudar ou porque você quer fazer um projeto, porque você quer treinar, né? Tem muita atleta que vai para lá. Se você quer fazer shows de música com alguém ou se você quer realmente viver por um tempo indeterminado nos Estados Unidos. Então, se você quer viver com um tempo indeterminado, você precisa de um visto imigrante, que dá a oportunidade de você aplicar para um green card, né? O famoso green card, que é a residência permanente para imigrantes. Agora, se você quer fazer um curso, se você quer aprender inglês, se você quer fazer um mestrado, de repente você não precisa ter o caminho árduo de receber um green card, você aplicar para uma faculdade, para uma escola, receber um documento chamado I-20 e aplicar para o visto de estudante. Você pode ir com seus dependentes, com seu cônjuge, tranquilo. Então, enquanto você estiver estudando, você vai ter o status de estudante. Se você quer fazer um projeto, se você quer tocar música, você tem um grupo e você quer fazer essa exchange, né? Essa troca de cultural, aí você aplica para um visto P. Ah, Rafaela, eu tenho um projeto, eu vou trabalhar numa escola e eu já tenho um empregador. Aí você aplica para um visto de trabalho, WAIT. Então, primeiro, você tem que saber exatamente o que você quer, qual é a sua intenção. A partir daí, a gente pode fazer um plano para você, para a gente alcançar esse visto de uma forma tranquila e seguindo os passos e os requerimentos que necessitam, né? Ah, também, que é uma das grandes razões de estar aqui na região de São Paulo, de Alphaville, são os vistos para investidores, né? Então, eu tenho clientes milionários que querem ir muito rápido, ou querem que algum membro da família vá muito rápido, e a gente consegue aplicar para um EB-5, visto milionário, com 3-4 meses, o meu cliente está lá nos Estados Unidos. Então, para mim, a melhor situação é você saber exatamente o que você quer, fazer um planejamento junto com um profissional que tenha experiência. Hoje, a nossa comunidade brasileira ela tem muitos advogados competentes nos Estados Unidos que podem falar a língua e que podem fornecer a informação correta. Podem checar também se esses profissionais são licenciados para exercer o direito nos Estados Unidos, porque eu vejo também que tem muito advogado daqui, né? Ah, eu sou advogado. Não, você é advogado, mas você não tem a licença para dar consultoria jurídica americana, né? Então tem que ser um advogado que tenha licença lá. Outra questão é checar se esse advogado, ele é licenciado, ele é membro do AILA, que é o American Immigration Lawyers Association, que é a Associação dos Advogados de Imigração dos Estados Unidos. Não tem como você praticar, né, exercer imigração, direito de imigração, sem não ser membro do AILA. Isso aí está se aventurando por imigração e provavelmente vai ter problemas, né? Mas o primeiro passo é realmente saber qual é a intenção que você quer, qual é a atividade que você quer exercer nos Estados Unidos.
Pode
muita pergunta.
Porque aqui na nossa região a gente conhece várias pessoas que têm o visto de turista, mas eles têm residência lá. Então, quando eles vão para passar temporada, eles ficam na própria casa ou no decorrer do tempo, acho que fica como locação ou empresta para outros amigos. Como funciona essa parte também? Porque você também cuida dessa parte imobiliária, não é isso?
Sim, hoje em Massachusetts eu sou a única advogada que emite escrituras públicas, né? Diferente daqui do Brasil, que você vai em cartório público, é o advogado na região de Massachusetts que emite esse documento. E nós temos parceiros em outros estados. A minha maior questão em relação ao estrangeiro que investe dinheiro, principalmente na área do real estate, né, da área imobiliária, é a questão das sucessões. Não tem problema um estrangeiro comprar uma casa, investir, não tem a necessidade de ter um visto, incluindo... imigrantes que são indocumentados, eles podem comprar casas e fazer investimentos, abrir uma empresa. O problema grande é o que fazer caso esse investidor faleça ou fique incapacitado, ou tenha uma desabilidade, né? Por quê? Como estrangeiro, quando você vai transferir a herança para os seus herdeiros, tem um pagamento de 40% do valor do seu investimento. Então, assim, se você investiu $1 milhão, 400 mil vão para o tio Sam. E, infelizmente, na nossa comunidade, contadores falam, faz uma empresa, porque aí não está no seu nome, vai estar no nome da empresa, vai estar resguardado. E não, o IRS, que é como se fosse a Receita Federal, é a Receita Federal nos Estados Unidos, pode descaracterizar uma empresa que seja parte do patrimônio de um estrangeiro, se ele falecer, e desconstruir essa ideia de que, mesmo depois da sua morte, a sua empresa vai ser a dona e você não vai ter que pagar 40%.
Isso então, para estrangeiro?
Para estrangeiro.
Agora, o estrangeiro, o brasileiro que foi para os Estados Unidos e ele... virou cidadão americano, já não tem mais problema.
Na realidade, se a sua residência... você tem que mostrar que você tem a residência fiscal nos Estados Unidos. Mas mesmo para essas pessoas, eu falo que é importante você ter um planejamento sucessório. Uhum. Nos Estados Unidos existe uma figura jurídica chamada trust, que não existe aqui no Brasil. E é muito engraçado que quando eu falo com as pessoas, empresários, grandes advogados que, assim, eu admiro, né? Eles batem numa barreira de achar que, a holding familiar, vamos abrir uma holding, então... Mas, mesmo assim, a holding não protege essa empresa da questão das sucessões, porque... A lei local, ela vai trazer como que vai ter que ser feita essa sucessão, né? E os trusts, eles sobrevivem. É uma clonagem da pessoa e a vontade dela sobrevive à morte dela. E no caso de disabilities, né, ou incapacidade, que eu acho assim, que é a pior situação. Porque se você morreu... o povo vai ter que se virar aqui, né? Mas se você ficou doente, ficou com alguma incapacidade que... eu quero, que tá uma delícia. Obrigada. E ficou com alguma incapacidade que você não consiga tomar uma decisão sobre o que fazer, agências que administram patrimônio de pessoas com desabilidades ou incapacidade... Obrigada.
Deixa eu guardo.
Oi?
Acabou essa daí?
Deixa eu botar já aqui. Gente, tá muito boa essa cerveja.
Tá vendo? O convidado agora só veio por causa da cerveja.
E de jabuticaba. Essa aqui eu nunca tomaria em nenhum outro lugar, no ser Brasil.
Olha, tá vendo?
Né? E elas não têm como decidir, porque elas estão incapacitadas. E quando você coloca esses documentos em ordem, você faz total decisão de como vai acontecer e o que vai acontecer caso você não esteja aqui porque faleceu ou porque você não tenha sanidade de tomar decisões. E para estrangeiros é importante porque como o trust ele sobrevive à morte do estrangeiro ou à incapacidade, você não tem essa transferência de patrimônio, porque o trust vai ditar o que vai acontecer com aquela propriedade, né? E aí é muito mais fácil, porque você não paga determinados impostos porque você se planejou.
Mas você entende que as pessoas, você vê, pessoas que a gente conhece, que a limitação e a falta de buscar um profissional eu acho que é onde causa o grande problema. Porque quantos amigos que eu conheço, vou perguntar depois, tá? Não sei, não fui a fundo. Que moram aqui, compraram imóvel lá, gente, pra... Ah, e aí eles têm casa lá em Orlando, porque daí eles alugam para as pessoas que querem ir, não sei o quê. E a casa, e o imóvel está lá no nome deles. Será que existe esse conhecimento deles de saber que se acontecer alguma coisa, pode perder? E é um grande patrimônio, vamos assim dizer, né?
É.
Porque 40% de um patrimônio é bem relevante.
Muito relevante. É ignorância, né? E achar que... Ah, vamos fazer.
E também, posso comprar, vou comprar.
Não, e eles estão... Uma época, né, a gente presenciou, fazendo meio como cotas. Nós somos amigos aqui, vamos comprar lá. E compra como, assim,
que eu acho, assim... pior, né? Eu lido com muito empresário e investidor. Então, a gente fala de grandes somas monetárias, né? E aí, eu não consigo... entender como é que você vai reunir e não vai ter um contrato entre vocês. Como é que vai acontecer se alguém morrer, né? Como é que vai acontecer com esse dinheiro? Ah, além da falta de informação, da ignorância, eu vejo também a ignorância de não ver esse serviço prestado por advogados especializados, não tem como também ser qualquer advogado, como eles estarem gastando dinheiro e não investindo. Isso já deveria ser parte do investimento deles, né? Então, eu tenho $500,000 para investir em um imóvel, pelo menos 50 desse $500,000 deveria ser separado para proteger o seu patrimônio. Eu falo muito isso com os meus clientes empresários, porque eu também sou empresária. Então, nossa exposição, ela está aí. É como se a gente estivesse apostando na Bolsa de Valores, né? Ser empresário é isso. Na realidade, estar vivo é isso. A gente, todo dia que sai de casa, a gente está apostando. Com a empresa também, todo dia a gente está apostando. Se você investe, você está apostando. E por você estar apostando, você está exposto a risco. Então, como nós podemos diminuir esse risco para que você possa não perder o seu patrimônio, o seu investimento? Então, essa falta da visão e da perspectiva do que o serviço realmente é, né? É parte do investimento e não uma perda de dinheiro, você não está jogando fora. Eu acho que é um grande investimento você proteger. É.
Mas olha onde a gente chega na conversa. A gente começou falando da
imigração.
Da imigração e já foi, já puxou para quem está investindo lá fora, né? Porque a Rafa falou que ela tem os empresários daqui. Então, assim, por que não procurar os especialistas? A gente bate muito nisso aqui, sabe, Rafa? Quando a gente bate ainda, a gente puxa para a nossa área. Poxa, todo mundo hoje é social media, todo mundo hoje sabe fazer designer, todo mundo hoje sabe entender de tudo e assim. E as pessoas fazem do modo faça você mesmo. Ninguém tá mais indo buscar um especialista.
Sim.
E é onde eu falo, se você tiver uma dor no peito, você vai procurar um cardiologista, concorda comigo? Manda uma dor no peito. Você não vai ir lá no dentista e falar assim, tô com uma dor no peito aqui. Ou você não vai lá no psicólogo e falar, nossa, sabe? É assim, claro, pode haver outras coisas, mas eu tô dando um exemplo. Que no brincatava assim, então, poxa, você tá com um problema? Vamos atrás de um especialista. Ah, eu não tenho esse problema ainda. Mas para evitar também um outro problema, vão atrás de um especialista. Quando você deu a cortada, eu vou voltar um pouco pra migração, dar uma rebobinada aqui. Por exemplo, eu e a Tabata, de repente, a gente foi convidado para participar de um podcast lá nos Estados Unidos, ou a gente quer fazer uma temporada para gravar lá?
Boa pergunta, porque são duas coisas diferentes. Né?
Como que faz da maneira correta?
Sim. Então, se você vai, vamos supor, você foi convidado para fazer um podcast, não vai ter aquela transação financeira, como convidado mesmo, você pode ir com seu visto B1, B2, porque ele também envolve não só o turismo, mas também essa questão de business, né? Você fazer negócios.
Qual é a diferença do B1, B2 para quem está acompanhando a gente?
Um é para turismo e o outro é para fazer negócios. Os dois, quando você vai pedir hoje, se você for lá, ah, eu quero vestir turismo, o B2 vem junto. Então, ah, okay. Ele já é B1, B2. Antigamente tinha uma separação, mas hoje a intenção vai ser na hora que você for pedir a entrada para o oficial da fronteira, né? Um oficial da patrulha da fronteira. Mas se você vai para uma temporada, né? Não tem como você ir com B1, B2. Muitos vão, eu vejo muito acontecer isso, assim, artistas vão, e não vou citar nomes aqui, mas provavelmente alguns ouvintes aí, ou o pessoal daí que segue, ouvinte não, né? A gente não tá no rádio.
Mas pode mas ouvir tá também, né? Tem o Spotify.
Mas o pessoal que acompanha vocês vai saber, de repente. Tem muitos artistas que ficam impedidos de entrar nos Estados Unidos, porque eles quebraram o status. Ou seja, eles entraram com o visto de turismo ou de fazer negócios, mas fizeram uma temporada de shows ou uma temporada de podcasts, né? E aí a sua intenção é diferente de ir ali, visitar e saber, né? Então, para esses, a gente tem que ver, você vai sozinho ou você vai com uma equipe? Você vai fazer uma extension, se você vai fazer troca de cultura, cultural. A gente pode encaixar você num visto O ou num visto P. Porque aí você vem tranquilo. E assim, gente, eu tenho clientes meus que vêm, doutora, eu quero tirar o visto de turismo porque eu quero ir para fazer um showzinho. Olha, se você for lá registrar para fazer o seu visto, hoje está demorando em torno de quase 24 meses para agendar. Você pode checar todos os dias, e eu sempre falo isso, ó. Checa todos os dias, porque às vezes tem gente que não vai ou aí desiste, abre uma janela. Mas, por exemplo, os meus, eu trago muito MC, cantor, né, esse povo todo famoso, em 15 dias, o último a gente aprovou em 7 dias, em 15 dias, ele estava fazendo a entrevista dele no Rio. Em 3 semanas, ele já estava nos Estados Unidos fazendo a turnê dele. Então, assim,
para mais milagres, vai lá no arroba da Rafa, que ela faz o Paranauê todo.
Mas, ó, pra você ver, agora a pergunta, eu falo que aqui eu uso o podcast também.
É pra fazer consultoria grátis.
Sim, entendeu? Lógico, eu como não, só, né? São as melhores perguntas.
Eu vou assim, porque assim, eu não tenho visto, tá? Não tenho. Eu já era pra eu ter tirado há muitos anos, minha tia mora lá, com meu tio já tem muito tempo, estão chegando agora em setembro, toda vez querem levar a gente pra lá, só que a gente começou a casa ao contrário, nós tivemos filhos cedo, então assim, hoje eu começo a pensar em viajar, todos os outros meus primos já foram, passearam, eu ainda não fui.
Eu ainda penso em ir de coiote, viver perigosamente.
Aí, o que que eu fico, sempre
brincadeira,
da outra vez que a gente quase foi pra ver, eu vi que tava toda essa demora, eu falei não. Aí eu te perguntei podcast, porque surgiu essa oportunidade, porque meu tio tem um amigo lá de uma rede de televisão, tá, que é aqui do Brasil, que tem sede lá, que ele tem um podcast.
Top, então agora você já tem a sua pessoa.
Aí ele falou, você podia vir pra cá e fazer aqui, ou dar uma entrevista, ou nós temos aqui em Miami alguns empresários.
E vocês
entrevistarem eles aqui do nosso estúdio. Aí isso ficou na minha cabeça. Eu falei, que tipo de visto eu tiro pra fazer isso? Porque às vezes pode ser mais fácil de eu ir, porque eu estou indo meio que a trabalho, sim, entendeu? Do mesmo jeito que um amigo meu, o Marius, que ele tem o green card lá, a mãe dele mora lá. Ele falou pra mim, mano, a gente precisa logo tirar o seu passaporte, o seu coisa, porque tá começando a surgir trabalhos, às vezes eu vou ajudar ele, né, eu sou auxiliar dele em relação a ele, faz uns vídeos, ele é produtor, ele tem uma produtora de vídeo, e às vezes eu vou junto, né, aqui no Brasil. Uhum. E aí ele falou, poxa, vai surgir a oportunidade de lá, queria muito levar você. Também é uma forma de eu pensar, assim, eu preciso dar um jeito de ter isso daí, porque ele foi agora, né, fez uma cobertura do hotel, do lançamento do hotel na Linkin Lounge, e ele queria me levar. Eu falei, não tem como, não tem nem tempo
você
de eu ir.
Você tem duas escolhas.
Olha lá, já vê, não vai deixar eu ir, eu sei.
24 meses no modo faça você mesmo, assim, ou vai pedindo ajuda pra algum colega ou outro, tipo, vai perguntando, Ou temos um especialista aqui que agiliza o processo em 120 dias.
Mas às vezes esse...
Com sorte, ou menos, não sei.
É, então, esses vistos de artistas, pessoas com extraordinariedade... É sim.
Nortista.
Não, e eu vou falar pra você, quando eu sento no... Olha, eu me empolguei aqui. Quando eu sento com os meus clientes, principalmente quando eu vou fazer vistos imigrantes pra empresários, profissionais, né, pra eles receberem um green card, e eu começo a trazer a estratégia do processo deles, assim, eu não sabia que eu era tão maravilhoso. Você é, e muitos se tornam empresários ou profissionais muito melhores porque nós sentamos, planejamos e fizemos uma estratégia. Muitas das vezes, tem muito que vai, muitas pessoas que vão para lá que são atletas. O meu irmão é mestre em jiu-jitsu, então tem clientes... da área lá. E às vezes são advogados, sei lá, profissionais de outras áreas e também são atletas. E aí eu falo, não, vamos vir como atleta. E eu trago eles para os Estados Unidos por eles terem um black belt, por eles terem um histórico muito legal e interessante numa área que não é que eles ganham o pão aqui no Brasil. E acabam indo para lá e exercendo aquele hobby deles, porque ganharam green card e agora estão felizes porque viram que é excepcional, é extraordinário aquilo que eles fazem. Então, assim, a gente senta, pensa, e aí sim, você pode ir com visto de artista, por que não? Né? Eu posso ver outros processos que tragam essa sua especificidade e encaixar num visto legal que você pode vir de forma mais rápida. Mas também, se você quiser vir morar, a gente pode investigar como que a gente pode classificar você no EB2 com interesse nacional ou no EB1, que é o visto do Einstein, mas aí todo mundo... Ah, eu não sou Einstein, mas... Você pode chegar perto, né, de ser Einstein com a sua experiência, com o seu reconhecimento. E também aqui no Brasil a gente tem uma falsa modéstia de não falar das coisas boas que nós fazemos e das coisas boas que nós alcançamos. Eu aprendi isso nos Estados Unidos, que eu tenho que saber quem eu sou e falar das minhas qualidades e dos meus valores, aquilo que eu conquistei, não tem nada a ver com eu ser uma pessoa snob, com eu ser uma pessoa que não possa estar próxima das outras pessoas, mas sim reconhecer quem eu sou e me valorizar. Então vamos bater um papo, que...
Tá vendo? Eu já vou aproveitando.
Essas horas que eu queria um mega de um apoiador pra gente filmar e fazer todinho o backstage desse processo e como funcionaria. E pra estar com o visto na mão,
uma,
né?
Uma temporada lá, gravar lá.
Já pensou? Que legal.
Mas olha que delícia. Eu também adoro a rede social, assim, depois do Covid, né? Hoje eu sou muito mais integrada. Eu, inclusive, prestei vestibular para a faculdade de comunicação, a área de jornalismo, publicidade. Então, eu gosto dessa pegada. A gente pode filmar de lá, filmar daqui e fazer.
Pode, eu acho que dá. Super certo.
Certo.
Ó, Colebs, quando não começa a puxar assim,
não,
ó.
Não me dê asas, né? Eu já tenho.
Mas eu falo, você sabe, ó, Rafa, você falou um negócio agora, da questão do brasileiro de esconder o que ele sabe ou o que ele tem. Eu cheguei há um tempo vendo, né, os podcasts, vendo as pessoas que começam, as que são realmente... As que são realmente... Estão no propósito de ajudar, no propósito de passar o conhecimento. O brasileiro tinha uma coisa muito feia, e eu acho que é cultural nosso, de não querer ensinar o outro. Então, exemplo, eu sou um advogado, tem um estagiário. Dependendo do que for, esse estagiário com esse cliente, ele não vai participar dessa reunião, porque amanhã ele vai se formar e ele vai roubar o meu cliente. Já começava tudo errado. Se ele roubar o seu cliente, é porque você foi incapaz de manter aquele cliente.
De ser líder.
Exato.
Ou ao contrário, ou o seu cliente não te merece, porque ele procura preço e não procura qualidade. Então, quando você começa a acrescentar dentro de você essa cultura, mas você tem um podcast, então você não vai entrevistar uma outra pessoa que tem podcast. Eu quero mais é entrevistar.
Sim.
Eu quero mais porque ele vai ter dor que eu tenho também. Ou ele já passou por dores que eu tô passando, e como que eu vou ter esse conhecimento? Então, quando vem especialistas como você e explica um pouco. Claro, a gente tá bem amplo aqui a conversa, né? Mas a pessoa que ela quer se aprofundar, ela vai marcar uma call com você, vai conversar com você. Mas quando a gente passa esse tipo de informação, eu tenho certeza que pra alguém, fala assim, opa, opa, eu posso fazer tal coisa. Por quê? Porque eu acredito muito nessa questão da gente informar as pessoas. Que a internet tá pra isso, não tá?
Até pra... Eu ia te perguntar isso. Quando as pessoas fazem contato com você pra tirar alguma informação, dúvida... Ok, antes de ir para o finalmente, para entrar com documentação.
É, assim, lógico, existem pessoas que estão mais próximas de mim, que vêm de pessoas próximas de mim e acabam tendo um acesso, né? Ah, mas, por responsabilidade e ter consciência da ética profissional e de eu ser uma profissional, né? Eu não acho que seja conveniente, por exemplo, eu responder perguntas no meio de um bar ou numa festa, eu tomando uma com os meus amigos. Primeiro que eu estou num ambiente que eu vou resguardar o privilégio dessa pessoa, da confidencialidade, porque eu vou estar com outras pessoas ao redor. E também, a minha cabeça não está focada nela, está focada em outras coisas. E eu sou uma pessoa, eu preciso também relaxar.
Ter o seu momento.
Né? Então, assim, o que, que a gente faz? A gente faz uma triagem das pessoas que ligam, pessoas que já são próximas, eu passo para pessoas da minha equipe falando... Você falou exatamente assim, muitos julgam muito a minha atitude de... falar sobre o caminho das pedras para vários outros advogados. Eu falei, eu sou orgulhosa da nossa comunidade que temos escolha. Muitos eu escrevi carta para faculdade, para poder fazer a prova, e vários falavam, ah, você está construindo a sua competição. Gente, não existe outra Rafaela Garreta Prado Serrano no mundo.
Não.
E outra, se tivermos bons profissionais do meu lado, isso só vai me fazer ser uma melhor profissional e muito mais criativa. Então, hoje o meu escritório, ele é muito melhor, porque eu tenho vários outros advogados ali junto comigo naquele embate. E também é uma visão de abundância. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que as pessoas estão, às vezes, sem o que comer, né? Então, essa falta de perspectiva do futuro acaba trazendo uma visão de escassez. E acaba que a gente fica cada vez mais menor, porque estamos na escassez. Então, assim, para mim é muito importante. E aí, voltando à pergunta, a gente tem profissionais que trabalham comigo que podem fazer essa triagem para checar né, o que você quer, as qualificações. Então, quando você chega até a mim, você já está ali mastigado para a gente ter uma conversa produtiva, né? E aí, eu traço a estratégia. Nós, hoje, falando um pouco do Garreta Law, para vocês entenderem por que a gente foi do visto para investimento, para, né, planejamento sucessório.
É um ecossistema gigante, assim, ó.
Exatamente.
Ela não... é empresária, meu.
É isso aí, meu bem.
Não é que eu seja... Eu não sou um general practitioner, né? Eu não pratico todas as legislações, até porque não tem como. O que eu sou é uma estrategista. E o nosso escritório é um Legal Solutions. Nós encontramos soluções legais para os nossos clientes que têm problemas complexos, ou encontramos soluções legais para ele não ter problemas complexos. E aí nós contamos com vários outros especialistas, né? Por eu ser uma pessoa muito nosy, assim, enxerida, querer encontrar as soluções, eu acabo tendo acesso a essas informações e acabo cruzando áreas diferentes do direito. Mas nós temos também especialistas que estão ali fazendo a parte burocrática do dia a dia, porque eles trabalham no dia a dia nisso. E
você só te cortando, mas dentro do assunto. Você tem um escritório no Brasil e um lá fora.
Eu tenho um escritório com sede principal, que é o Garreta Law, na Grande Boston, em Massachusetts,
tá,
que foi o meu primeiro escritório nos Estados Unidos. Nós temos um escritório satélite em Orlando. Temos escritório em Criciúma e no Rio de Janeiro. Aí a gente tem parceiros, assim,
legal,
na Europa, né, em Portugal.
Não, só porque às vezes a pessoa tá escutando em casa.
Você entendeu o tamanho, né?
A pessoa tá escutando em casa e fala assim, nossa, mas ela tá no Brasil. Só para as pessoas entenderem, ó, toda hora vai aparecer o GC dela aqui, na descrição também vai ter lá o Instagram da Rafa, com o Instagram do escritório, para vocês saberem um pouco mais. porque eu achei legal da maneira que você falou, que dá soluções, sabe? Que é isso assim, é tipo, vou fazer uma brincadeira boba, mas é uma brincadeira. Eu resolvo o seu problema caso você criou, ou eu não deixo você criar.
Exatamente.
Então, isso é muito legal. E aí, as parcerias.
Sim, eu amo ter parceiros. Amo. Eu não consigo... quando eu aprendo tudo de uma... eu tenho que voltar a aprender tudo, né? E ainda mais no direito, que é muito dinâmico. As coisas estão acontecendo. E eu acho muito legal que os meus parceiros foram os meus mentores. Quando eu tinha uma dúvida, por exemplo, na área do direito imobiliário, a doutora De Vito, inclusive, vai fazer um closing para mim semana que vem. Eu queria aprender. Aí eu fui e procurei experts. Entrevistei os experts. Olha a audaciosa. Porque eu queria um mentor. E foi ela que mais eu me identifiquei. E ela começou a me mentorar. E, assim, muito generosa, né? Os clientes que eu consegui. Ela me fala que eu sou rainmaker, porque eu trago muito cliente. E eu falo, não quero dinheiro, eu quero aprender. Então, assim, eu tenho que pagar com isso e eu tenho cliente, então vambora. E ela me ligava, olha, Rafaela, você tá entendendo? E aí eu comecei a fazer sozinha. Mas assim, sozinha, vírgula, porque eu mandava uma mensagem para ela aqui, outra para lá. E aí cresceu de uma tal forma que eu perguntei para ela, doutora De Vito, você quer trabalhar com a gente? A minha mentora falou, lógico! Eu adoro, porque ainda mais nessa área, a gente faz festa, aí eu amo o Vuv Clicquot, a champanhe, eu dou de presente, ai, dou de presente para os meus clientes, a gente tem fotógrafo, faz vídeo.
Mas isso é sensacional, isso é uma coisa que a gente tem que entender, que todo mundo, claro que tem que ganhar o seu dinheiro, todo mundo tem que trabalhar, cada um na sua área, tudo bem, só que as collabs, as coisas que a gente se une, eu falo muito isso com a Tata, que você acabou de falar da sua mentora que juntou, gente.
Saber que tem espaço pra todo mundo. Ninguém é seu concorrente.
E a vida é mão dupla aí.
Não. A doutora Gilda, que trabalha conosco, e elas são tão assim, muito honestas nisso, de, não, você é cliente que veio da Rafaela, não adianta. Que já tentaram, né? Às vezes, não, você veio do environment da Rafaela, a gente trabalha com a Rafaela. Ela é uma mega advogada, trabalhou para a Receita Federal, muitos anos, trabalhou para o IRS, então ela entende taxes, né, impostos e tributário, de frente para trás, de trás para frente, ela senta no Conselho de Arbitragem Tributária Mundial, minha mentora, né, quando eu tive perguntas sobre essa questão, eu fui, na realidade, ela que entrou em contato comigo, porque ela tinha uma pergunta sobre direito migratório, e aí eu, quando vi o currículo dela, eu falei assim, você quer ser minha mentora? Ela, eu posso usar você também? E assim, Steve Jobs fala que nós só podemos fazer grandes coisas quando temos outras pessoas, né? E para mim é muito bom, porque eu troco ideia com eles, e não só advogados, mas nós temos o pessoal da mídia, que eu amo brasileiro para isso, né? Então, a nossa equipe está aqui, a Mai com a equipe dela, assim, super criativos, o nosso videógrafo e o fotógrafo são brasileiros também. Eu sou parte de uma produtora lá nos Estados Unidos, porque eu também sou dessas, adoro business, adoro ir meter dedo pra, né, dar aquela... aqui, ó, muda aqui, vamos mudar
isso
aqui.
Vamos fazer isso aqui junto.
Estratégia. E aí a gente reúne com vários profissionais, outros advogados, assim, que têm o escritório deles de imigração. Então, às vezes, tem coisas que eu não posso fazer. Nós temos a doutora Christy Gelo, ela... é de Nova York, ela tem 4 filhos. Eu adoro essa questão de statement, sabe? Mensagens sobre temas importantes. E ela é uma professora de Legal Research and Writing. E ela tem 4 filhos. Para ela é difícil, de repente, conseguir clientes. E para mim, eu tô com 500 mil pessoas o dia inteiro. Não tem como eu sentar e fazer um brave, entendeu? E ela, inglês é a primeira língua dela. A minha cabeça está pensando em outras coisas como empresária. E ela trabalha com a gente. E é a imigração que é o nosso bread and butter. Então, não sei, eu amo estar com pessoas.
Mas você tá vendo o tamanho do ecossistema que você cria?
Não, é enorme. O meu ecossistema é enorme. Hoje, presencialmente, nós temos 9 pessoas no nosso escritório, lá em Massachusetts. A gente tem pessoas aqui no Brasil trabalhando com suporte. Na Croácia, em Portugal, e profissionais de outras áreas também que não têm a ver, contadores, experts, porque muitos processos eu preciso entender. Então, assim, eu também fico no meio ali das faculdades para entender. E a maior parte dos meus clientes vem também de políticos, senadores, deputados, pessoas que me conhecem desde quando eu era presidente de uma organização não governamental, desde quando eu nem era presidente dessa organização e estava ali organizando para mudanças, né, legislatórias para o bem dos imigrantes, trabalhadores. Então, exatamente, é um ecossistema.
Rafa, você tem um projeto que ainda você quer startar, que você ainda não tenha feito?
Nossa, você...
Porque tua cabeça, você fala assim e vai vendo, parece que a gente vai pipocando emoção, empolgação, amor ao que faz, mas você ainda quer mais. E a impressão é o novo.
Qual das áreas, né?
É o novo. Ah, que bom! Sempre é bom ter projeto.
Eu tenho um... ainda é um sonho, porque, não sei, que tá no já está crescendo no papel. Ah, então, a gente não é mais sonho, já está se tornando realidade. Mas e também eu já fiz uma, né? Ela não é totalmente ligada ao meu planejamento, mas está aí como moradia. Eu tenho uma vontade muito grande de construir 100 mil casas totalmente sustentáveis, um ecossistema de sustentabilidade, uma cidade que tem uma horta comunitária, que a gente renove a água, que tem a energia renovável e que as pessoas consigam também ter essa consciência da importância do cuidado, né? A gente trazer esperança para muitos que não têm. E eu gosto muito dessa questão de moradia. Eu já construí casas para algumas pessoas que não tinham, ajudei, mas eu tenho um amor pela moradia. Não é assim, vou construir uma mansão, mas construir algo, uma casa que a pessoa possa se sentir confortável, ter dignidade e fazer parte daquele sistema ali, né, para um mundo
aqui
melhor.
Aqui ou lá fora?
Eu tenho vontade aqui no Brasil.
Aqui?
Eu tenho vontade então eu já estou conversando com várias pessoas da gente conseguir o primeiro terreno, que pode ser numa área que esteja desmatada, a gente vai construir árvore para começar a ter uma nascente, renovar, e pessoas também que queiram morar, que façam parte dessa construção como um todo, e utilizar dinheiro, né, para coisas construtivas. Eu amo dinheiro, o dinheiro é bom, porque me dá essa oportunidade de ir e vir, de fazer muitas coisas. E também, né, eu acho que é importante a gente ter esse senso de que dessa vida a gente não leva nada, então a gente tem que fazer aqui hoje.
Eu não sei qual que é a sua religião, mas eu ultimamente eu ando muito espiritualizado e acreditando muito em ligações, em energia, em muitas coisas. Você acabou de falar aí, uns dias atrás, e depois em off eu vou te falar... Eu tô tendo uma experiência de uma coisa quase no que você acabou de falar.
Sério?
Estou indo junto em alguns momentos e cada vez mais estou me encantando. E até comentei com a Tabata e surgiu um projeto na minha cabeça. Eu te falo em off depois para não dar spoiler, porque eu não sei se vai conseguir fazer. Que não depende só de mim, né? E você falando, eu já vi isso. Você falou assim, nossa, mano, é interessante. Porque eu vivi isso esses dias, comentei com você sobre isso em relação a... Como a gente pode fazer? Porque, eu tô indo pra lugares que eu tô vendo as pessoas passam muita necessidade. E são necessidades tão pequenas que a gente fala assim, poxa, eu vou ali agora, eu tomo um copo d'água, normal. E a pessoa não tem essa água limpa, entendeu? Pra ela tomar. E aí você vai e você fala assim, nossa, você vai numa casa da pessoa, a pessoa, enquanto você vai na casa de pessoas com uma qualidade de vida financeira boa, e a pessoa meio assim, você tá lá andando no meio do mato, você chega na casa da pessoa, tem café, bolacha, tudo que ele tem na casa dele está na mesa, porque você foi lá pra fazer uma coisa pra ela. E tudo que ele tem, uma bolacha, água e sal, tá em cima da mesa. Pra você. Então, assim, a cultura que a gente tá plantando nas pessoas tá errada. Porque a gente acha que, o fulano tem dinheiro, por isso que a Rafa, ela viaja, mora fora, o Danilo, ela tem podcast. Gente, se todo mundo se unir pra fazer alguma coisa bem,
fazer
não é
bem,
dar dinheiro pros outros, não é isso. Pra fazer um bem. Eu acho, às vezes,
Que, assim, um abraço, às vezes, né, diz muito, um olhar.
Falei pra Tauta, o que a gente tenta fazer aqui, por mais que muitas pessoas achem, ah, mas você quer ficar famoso, quer ganhar dinheiro, se vir vai ser consequência, ótimo. Mas eu tento passar alguma coisa pra quem tá lá do outro lado.
Não, sim, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar famoso, porque também faz parte do sucesso.
Sim.
Desculpa te cortar, mas assim, é isso mesmo. Com essa visão de abundância que eu vejo, que eu acredito, é só respondendo essa pergunta, eu sou cristã, meu pai é pastor, eu creio que Jesus é meu salvador, né? É isso que eu creio. Agora, eu não creio em doutrinas, eu não creio em julgamentos, e eu respeito outras pessoas que tenham, de repente, visão diferente da minha. Até porque eu quero ser respeitada. Então, assim, tem gente, ah, irmã, vamos orar, né? Porque eu tenho uma amiga que é umbandista. Né? Eu tenho que respeitá-la e da forma que ela é, da mesma forma que eu quero que ela me respeite. Eu não posso impor. Até porque no que eu acredito que é uma experiência que você tem com o divino. Então, eu não tenho como impor. Eu não tenho como falar que é o melhor para você. Porque você tem que ter essa experiência. É o que eu acredito. E assim, eu acredito no universo, eu acredito em energia. Nós somos energia. Não tem como você não pensar sobre isso, né? Porque eu acho que só a gente levantar esse breath, esse sopro de respiro que a gente tem, é energia.
Uhum.
E por isso, por exemplo, uma relação que não é saudável, quando só um tá dando e o outro não tá dando, porque aí não tem essa troca, precisa ter a troca. Então, assim, voltando, sim, você, parte do seu sucesso é também ganhar dinheiro, porque assim você vai fazer um programa melhor, assim você vai ter mais criatividade, assim você é resultado de um bom trabalho, ponto. Então, é parte do fazer o bem, ganhar dinheiro. E não tem nada de errado em ganhar dinheiro. Não tem nada de errado, por exemplo. Eu não ligo muito para isso, porque lá em Massachusetts, assim, as pessoas que eu conheço que têm mais dinheiro, elas são as mais simples. E quando você faz estudo de pessoas que alcançaram algo na vida, geralmente elas vestem a mesma roupa, o carrinho.
Normalmente,
Warren Buffett, ele dirige o mesmo carro há 500 mil anos. Assim, eu não tô falando que você tem que fazer isso, mas
aqui,
isso...
O Barça aqui, até um tempo atrás, até ele sair na revista, a filha dele e ele iam de metrô pra trabalhar. Eu morava aqui em Mariporã.
Mas sério, que eu ia falar.
Nossa, que hora que a mídia bateu e quem ele falou, agora eu não consigo mais fazer
mas
isso.
Mas normalmente, entende? Quem você acha que tem mais dinheiro...
É o que não tem.
É o que menos tem. Mas isso tem muito a ver, na minha visão, não é com mostrar com abundância, né? As pessoas, elas colocam abundância só em você mostrar fisicamente um poder aquisitivo que você tem. Mas tem a ver com insegurança. Então, a pessoa, ela geralmente não está bem com ela mesma, então ela tem que mostrar algo para que ela se sinta aceita. E eu falo, gente, eu virei Steve Jobs, Obama, Mark Zuckerberg do direito, porque eu geralmente estou com o mesmo estilo de roupa. Eu acordo, boto mesmo. Porque eu não quero pensar qual a roupa que eu vou botar. Eu quero pensar em outras coisas no meu dia a dia. Mas aí, se eu vou ganhar um prêmio, né? Eu acho que eu vou comprar um vestido assim, assado.
É diferente.
E isso é o que me faz bem. Então, assim, eu vejo que nós temos que fazer coisas porque fazem bem pra gente. Não é porque faz o bem pro outro. E quanto mais e mais eu sou eu vejo o quanto que é bom a gente ser autêntico. Eu me lembro que antes da pandemia, você pode ver aí nas minhas redes sociais, eu era mais diferente, assim, em vários sentidos, assim. Existia a doutora Rafaela Garreta, existia a Rafaela Garreta Prado Serrano, e para mim era importante eu ter essa divisão, porque... eu me deparei com muitos problemas relacionados a sexismo, a racismo, a xenofobia, né? A questão, várias questões. Eu represento muitos problemas de falta de conhecimento em uma só pessoa, né? Eu sou mulher, preta, imigrante, brasileira, jovem. É, eu aparento ser mais... De novo. Eu vou falar quantos anos eu tenho. 42.
Não, eu ia falar 24.
É, mas, ai, eu, não, 24, mas eu falo 42 porque até assim... Ela já fez isso tudo? Sim, deu tempo em 42 anos. E aí, de repente, eu me colocava nesse ambiente para eu me proteger. E com a pandemia não teve muito isso, né? A gente tinha que... Não tinha mais tempo de fazer escova. E não tô falando que é errado, não. Mas eu tô falando a minha experiência.
Meio que se joga.
E aí, eu fui... Sendo muito mais eu, cada vez mais eu. E eu fui vendo que eu fui atraindo para perto pessoas que precisavam escutar o que eu estava falando ou precisavam me ver ali para falar, eu também posso. Eu tenho uma pessoa que ela falou para mim assim, Rafa, agora eu posso mostrar para minha filha que ela, com o cabelo do jeito que ela tem, com a pele da cor que é, ela pode ser uma advogada internacional. Então, isso para mim trouxe muito... Nossa, eu sempre fui muito bem na minha própria...
Mas você se vestiu de si, né?
Você se vestiu de si, No começo do nosso podcast, eu acho que... Não tinha uns 20 episódios, 30 episódios, a gente entrevistou a Aretha, que ela foi uma chiquitita. Que ela era a pata?
Era a pata.
Era a pata. E ela, quase a mesma frase que você, do cabelo, que do dia que ela se aceitou da mãe, que ela não tinha, que ela tinha o cabelo cacheado, assim, ela é negra, tudo, ela falou. O corte dela deu mais de 200 mil visualizações, que a gente tinha acabado de começar o podcast.
Por conta disso.
Por conta dessa mudança. Então,
das pessoas assim, realmente virando e falando, eu cultivo isso na minha filha, e dela se aceitar,
tão
que tá
bonito
tudo
você
bem.
Ver as pessoas comentando, porque assim...
Um comentário mais bonito que o outro.
Nossa, você me ajudou a me identificar, não vou mais fazer escova, vou assumir quem eu sou, vou isso que eu faço, gente.
Não, e se quiser fazer escova também, tudo
faça,
bem.
Mas né? Assim, não, que isso não seja um obrigado a você fazer, entendeu?
Não que você tenha que seguir outros padrões para você se sentir aceita, né? Se você fica feliz com o seu cabelo, com interlace, com pintar... Cara, nós somos livres para fazermos o que quisermos, né? A razão, ela tem que ser... Não pode ser shallow, não pode ser rasa. Ela tem que ser profunda.
Vou dar até o presente da Rafa
já
agora.
Já dá o presente dela, porque também o nosso tempo já
Rafa,
está acabando.
Já? Aqui, porque eu tô preocupado com você. Esses são os aromatizantes da Lindelle, pra você levar...
Amo!
Não sei se você consegue levar por ser líquido, né?
Sim.
Mas são cheirinhos maravilhosos.
Sim.
Você vai adorar, tem um pra cada ambiente aí da sua casa, ou do seu trabalho, enfim. Qual casa, onde você vai conseguir levar.
Aí lembra lá que tá com 30% de desconto, hein? Eu uso o cupom do acordo. Mas é legal, sabe o que... Do que a gente ia falar, né?
Falando, a gente tava falando
fala de tudo.
Tudo,
né?
Mas isso
que é
autêntico. Ser
é
autêntico.
É,
mas a ideia do podcast é essa mesmo. Porque a gente tem um norte, mas...
E puxa.
Todo mundo fica tão à vontade que vai surgindo assuntos que poderia, se quisesse, dava 3-4 horas de conteúdo.
Você tá vindo direto pro Brasil,
Rafa? Já fiz 2h30, 3 horas de podcast.
Você tá vindo direto pro Brasil? Pra gente marcar um outro, porque a gente colocou mais ou menos aqui entre 1h, 1h20, que é mais ou menos... Uhum. Porque a gente entendeu que quando a gente tá fazendo muito tempo... Não tá sendo legal,
a audiência.
Entendeu? Então a gente prefere, tipo, faça um de 1h e pouquinho e quando você tiver aqui de novo, a gente marca
outros assuntos.
Prefiro do que a gente estender um podcast de 3 horas, sabe?
Então, eu vim para os Estados Unidos, comecei a vir muito para os Estados Unidos por causa dessa visão da imigração proativa.
Uhum. Peraí, você veio para os
Estados
Unidos ou pro Brasil?
Pro Brasil, desculpa.
Contrário.
Comecei a vir muito.
É que eu...
Contrário. Eu ia falar, você falou.
O tico e teca, meu Deus. E aí, falando com outras pessoas que me convidavam. E aí, no início desse ano, eu fiz o Garreta Law Tour. Turnê do Garreta Law. E foi tão legal, porque quando eu tava saindo de Massachusetts, no aeroporto, uma pessoa me reconheceu. Pediu pra tirar foto. Depois, no avião, me pediram pra tirar foto. Falei, gente...
Como assim?
Eu estou indo numa turnê, não, né? Não. E foi muito legal. Eu fiz muitas conexões. E assim, eu tô amando São Paulo. Eu sou carioca. Eu tô amando São Paulo. A pegada de São Paulo. Essa agilidade. Eu tô fazendo muitos grandes amigos aqui. E assim, ver também gente de vários... lugares do Brasil, né? E sim, vou voltar. Hoje eu sou membro sócia do membro sócio, né? Ok, sou sócia da Rampa, que é um clube de empreendedores e empresários que tem a sede principal em Alphaville. E tô conhecendo muita gente legal, amo os brasileiros, amo passar informação, amo ser, assim... É Rio, né? É Rio que transborda. Quando você superabunda, né?
Aí vai.
E vamos abrir essa ponte, veja quem lá...
Vamos trazer o pessoal aí, vamos aumentar aí o teu...
Sim, e agradecer a Flávia Gameiro, né, que foi a ideia dela. Ela falou assim, quando você vier, você tem que ir. E eu já vim várias vezes aqui em São Paulo, então agradecer. Não sei se já tá na hora de agradecer,
já,
mas...
aproveita e já faz aí a venda do seu Instagram e tudo mais.
Sim, eu quero agradecer vocês por vocês me receberem aqui com essa cerveja deliciosa de Jabuticaba, mas com tanto carinho, assim, já parece que a gente conhece, né, de vários tempos. Eu sou a Rafaela Garreta, fundadora do Garreta Law, sou uma advogada licenciada no Brasil e nos Estados Unidos, né? A nossa principal intenção e trabalho é trazer... juridicamente falando, soluções legais para pessoas que estejam indo para os Estados Unidos ou investindo nos Estados Unidos. Amo meu país, natural do Rio de Janeiro. Se você quer saber mais sobre a gente, você pode entrar em contato através dos nossos telefones, que com certeza vão botar aqui embaixo.
Coloca na descrição.
E também, eu amo rede social, então eu estou no TikTok como Advogada USA. Instagram, Facebook e YouTube. Nós estamos como @garretalaw. É LAW.
Tá. Tem um, vocês têm um canal no YouTube? Eu vou pôr na descrição o link pra daí quem quiser acessar.
Também é Garreta Law.
Então, beleza.
Garreta Law.
Ótimo. Tá vendo que pitch, quem sabe faz, né?
Não. Só que ela tem que voltar e dessa vez eu vou responder mais rápido no Instagram, no WhatsApp, tá bom? Pra gente marcar com calma, que daí você fica e a gente faz, de repente, até um ao vivo. Sim. Pra abrir caixinha de perguntas, pessoas...
Não se sinta, porque estamos juntas, né? Essas minhas amigas falam, você responde a minha mensagem depois de 3 dias, mas eu ainda
acontece,
te amo.
Acontece.
Eu quero agradecer o seu tempo. Você ter vindo até aqui de São Paulo para cá, você ainda tem mais compromisso, mas obrigada por ceder um pouco do seu conhecimento. Eu espero que, se você está querendo fazer a coisa correta, você já tenha a pessoa aqui para entrar em contato, tá bom? É isso, é sobre isso. Obrigada, Rafa.
Eu só quero falar uma mensagem, assim, em relação ao que foi o último assunto sobre, né, todas essas representatividades, que um dia a gente possa representar só a raça humana. Que a gente não tem que ficar falando sobre essas coisas, né? Mas é importante falar sobre isso, porque não é uma chuva num copo d'água, não é... Só quem passa realmente que vai entender. E nós temos que botar na mesa esses assuntos. E obrigada por vocês trazerem esse assunto e me darem essa oportunidade também de finalizar com um papo que com certeza vai ser muito... forte da próxima vez que eu vier.
Mas olha, fala, deixando eu falo, a gente começou no negócio, mas não. É isso que é legal, entendeu? Isso é legal porque tem conexão.
Sim.
E você, meu bem, onde o pessoal te encontra?
Eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Também sou na rede vizinha, tá bom? Tá Santa Rosa, vai lá no TikTok. Também não esqueçam do Instagram do O Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar todas as segundas, com um acordo com elas, falando muito de empoderamento e empreendedorismo feminino, tá bom? O acordo, quartas e sextas, com o digníssimo marido, também meio de meio. E você, meu bem?
É isso. No acordo com elas, segunda, meio de meio também.
Meio de meio mesmo, tudo mesmo horário.
Mesmo horário.
Só muda o programa, mas é tudo meio de meio.
Só sai eu aqui do negócio.
Por favor, você que ficou até agora conosco, não esquece de dar o seu like, tá bom? E se inscrever no nosso canal.
Bom... Eu tô sempre lá no Instagram, me acha lá no @dancontesini, você me acha lá no Instagram, tô produzindo conteúdo, a Tata tá me ajudando.
Ou
agora,
não.
Ou não, né? Tomando aqui minha Vilambier, obrigado Vilambier. E sempre tendo um conteúdo maravilhoso, que é isso que eu acho que valeu cada dia que passa, eu sei que é mais gostoso fazer o que eu estou fazendo. E se eu pudesse, como te disse, no off, gravaria todos os dias.
E bora fazer os vídeos aí do nosso visto junto com
bora,
ela.
Bora.
A gente faz essa troca.
Bora, vamos fazer inglês, fazer visto.
Bora, vamos embora.
Top demais. Eu adoro. Vamos embora. Não essas criatividades, não.
Bora. Estratégia de conteúdo, deixa comigo.
Bora, deixa.
Bora nós.
Gente, obrigado.
Gente, obrigada. Até a próxima.
Tchau.
Thank you.